Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 21 de novembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia: inclusão de alunos com deficiências.
Governo lança plano para fortalecer a Política Nacional de Educação Especial.
Investimento será de 3 bilhões de reais nos próximos 4 anos.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil:
investimentos também no setor automotivo.
Governo anuncia plano para projetos de estímulo à inovação, pesquisa e desenvolvimento em parceria com o setor privado. Gabriela Noronha.
Os recursos fazem parte do programa Rota 2030 do governo federal, que tem como objetivo estimular projetos de inovação e eficiência energética na cadeia automotiva.
E ainda, amanhã é o dia D do Desenrola.
Caixa e Banco do Brasil vão abrir mais cedo para renegociar dívidas com descontos e parcelamentos.
Presidente Lula chamou pessoas endividadas para aproveitarem a oportunidade de limpar o nome.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Amanhã é o dia D do Desenrola, o programa criado pelo governo federal para que as pessoas que estão inadimplentes possam renegociar suas dívidas com descontos e parcelamentos.
Esse foi um dos temas do programa Conversa com o Presidente de hoje, que é transmitido pelo canal Gov e pelas redes sociais.
O presidente Lula aproveitou para chamar todos que têm uma dívida para participar do programa e limpar o nome.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu dica para quem não pode pagar a renegociação à vista.
A oportunidade para renegociar as dívidas com descontos e juros mais baixos foi o destaque do programa Conversa com o Presidente desta terça-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou do programa ao lado do presidente Lula e destacou que o desconto médio para a renegociação de dívidas é de 83% e pediu para as pessoas não perderem a oportunidade de limpar o nome.
Não tema sair dessa encrenca, se desenrolar, não tema. Mesmo que você não tenha o valor à vista para pagar, porque muita gente está falando, ah, se eu não tiver à vista, não vou parcelar. Mas você vai perder o desconto que nós já negociamos por você. O governo já fez a negociação do desconto. Então, pega o desconto. Pega, de qualquer jeito. Tendo ou não o valor à vista, pega o desconto, porque você vai fazer uma nova dívida 80, 90% menor e vai limpar o teu nome.
O Desenrola foi lançado em 17 de julho deste ano para recuperar as condições de crédito dos devedores. Desde então, 7 milhões de pessoas renegociaram dívidas. Além disso, cerca de 10 milhões de dívidas de até 100 reais que estavam em protesto foram canceladas. O presidente Lula lembrou que nesta quarta-feira as agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil vão abrir mais cedo para ajudar quem quer renegociar a dívida.
Aproveite esse Desenrola e resolva o problema da sua dívida. Resolva. Vá no Banco do Brasil, vá na Caixa Econômica, vá nas agências em cada cidade que tiver agência, que tem alguém preparado para lhe ajudar. Não tenha medo de dizer que está devendo. Saia de cabeça erguida desse negócio.
Outro tema da conversa com o presidente foi a COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que começa semana que vem nos Emirados Árabes. O presidente destacou que o Brasil pode oferecer muito ao mundo em relação à energia limpa.
O Brasil é visto como a bola da vez. Quando as pessoas pensam no Brasil, as pessoas pensam em floresta, em Amazônia. Quando as pessoas veem o Brasil, as pessoas pensam em hidrogênio verde, em energia limpa, em eólica, em solar. As pessoas estão percebendo que o Brasil pode oferecer ao mundo aquilo que o mundo precisa.
A COP28 será realizada de 30 de novembro a 12 de dezembro. Reportagem Nazi Brum.
E você sabe quem pode participar do Desenrola?
Podem ser renegociadas as dívidas que tenham sido negativadas de 2019 a 2022
e o valor seja menor que R$20 mil.
Estão incluídas dívidas bancárias, como cartão de crédito, e as contas atrasadas de outros setores, como energia, água e comércio varejista.
E também dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
A dívida de até R$20 mil pode ser renegociada e parcelada pela plataforma do programa no endereço desenrola.gov.br.
A aproximação com o continente africano e com as Américas do Sul e Latina, além do Caribe, serão as prioridades da política externa brasileira.
A afirmação foi feita pelo presidente Lula hoje, durante uma cerimônia de formatura de novos diplomatas do Instituto Rio Branco, em Brasília.
Ao parabenizar os 25 formandos do Instituto Rio Branco em cerimônia no Itamaraty nesta terça-feira, o presidente Lula afirmou que o Brasil precisa se aproximar ainda mais do continente africano e ter uma política ativa na América do Sul, Caribe e América Latina. Segundo ele, a política na América do Sul não é a mesma dos últimos anos, mas cada país precisa sentar, conversar e defender seus interesses com capacidade de negociação e convencimento. Lula disse ainda que os diplomatas precisam trabalhar sob orientação política.
Se o governo tiver orientação política e o Itamaraty receber orientação política correta, todos os diplomatas serão competentes e irão executar essa política. A gente vai voltar a ter orgulho de ser respeitado. A gente vai voltar a ser um país que não se sente menor do que ninguém e nem queremos ser maior. Queremos apenas compartilhar com os nossos irmãos aquilo que a gente pode fazer conjunto.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ressaltou o trabalho da diplomacia do país na missão de repatriação dos brasileiros em Israel e na faixa de Gaza e afirmou que os novos profissionais terão uma grande missão pela frente.
Nosso país será nos próximos anos a capital de foros internacionais da mais alta relevância, como o G20, a COP30 do clima, o BRICS, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, entre vários outros.
Antes da formatura, o presidente Lula participou da cerimônia de entrega de insígnias da Ordem do Rio Branco. Os primeiros homenageados foram os familiares do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, com a insígnia no grau comendador, concedida postumamente. Bruno e Dom foram assassinados em junho do ano passado durante uma viagem ao Vale do Javari, no Amazonas, o segundo maior território indígena do país. A homenagem póstuma foi feita também às cantoras Elza Soares, Gal Costa e Rita Lee. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Investimento em formação de professores, infraestrutura das escolas, transporte e recursos pedagógicos.
Tudo isso para garantir mais estudantes do público da educação especial matriculados em classes comuns.
Esse é o foco de uma nova política lançada pelo governo federal. Quem está lá no Palácio do Planalto e traz os detalhes ao vivo, o repórter Pablo Mundim. Oi, Pablo, boa noite.
Boa noite, Luciana, Luciano e a você, ouvinte da Voz do Brasil. Olha, o governo federal vai investir R$3 bilhões para garantir que todas as pessoas com deficiência tenham acesso a salas de aulas comuns com a estrutura e formação necessárias. A meta faz parte do plano de afirmação e fortalecimento da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, lançado hoje. O objetivo é chegar ao fim de 2026 com mais de 2 milhões de estudantes do público da educação especial matriculados em classes comuns. O plano ainda deve alcançar 169 mil matrículas na educação infantil. Ampliar os recursos financeiros para atender a mais salas de recursos multifuncionais, ampliar o transporte escolar acessível, além de investir na formação de professores e gestores na perspectiva da educação inclusiva. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou algumas das ações.
Ampliaremos a acessibilidade nas escolas e no transporte escolar. Temos 19,4% das escolas sem nenhum item de acessibilidade. O outro ponto são as salas de recursos multifuncionais. São nestes espaços que os estudantes têm acesso a instrumentos pedagógicos, como o dominó tátil, o soroban, a calculadora sonora. O nosso compromisso aqui hoje é que até 2026 vamos universalizar esse importante instrumento da política.
O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Cid Almeida, lembrou que toda pessoa tem direito à educação.
A Declaração Universal de Direitos Humanos foi o primeiro instrumento jurídico internacional que reconheceu a educação como direito humano. A Declaração Universal diz mais: a educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos e das liberdades fundamentais. A educação inclusiva é o cumprimento exato do que diz a declaração.
O estudante do terceiro ano do ensino médio, Francisco Cardoso, conta que já sentiu na pele o preconceito. Quando era criança, alguns pais de alunos foram até a diretoria pedir que ele saísse da escola por ser autista. Ele conta que, com a ajuda da mãe, venceu todas as barreiras para concluir os estudos.
Minha mãe mostrou que não há uma diferença, que não me faz ser digno de um lugar. É aquele lugar que não está preparado para mim. Eu posso dizer por mim mesmo que eu venci.
A professora da Rede Municipal de São Paulo, Thalita Delfino, é cadeirante e ressaltou a importância da acessibilidade desde a primeira infância.
Minha experiência só me faz afirmar a cada dia que precisamos caminhar para a construção de práticas pedagógicas capazes de sustentar os processos de aprendizagem de todos os estudantes no contexto escolar, garantindo a acessibilidade desde a primeira infância.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que a educação especial é uma modalidade de educação escolar. Portanto, cabe ao Estado o apoio ao longo de todo o processo de escolarização desses estudantes. Eu volto com vocês.
Obrigado, Pablo Mundim, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Recursos para fortalecer o setor automotivo do país.
Foi anunciado hoje um investimento de mais de 250 milhões em projetos de estímulo à inovação, pesquisa e desenvolvimento.
As iniciativas serão tocadas junto a empresas privadas da cadeia produtiva.
Os recursos fazem parte do programa Rota 2030 do governo federal, que tem como objetivo estimular projetos de inovação e eficiência energética na cadeia automotiva. Durante o anúncio nesta terça-feira, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou o compromisso do governo com a retomada da indústria brasileira.
Tendo em vista a importância da cadeia da indústria automotiva, no meio do ano, reduzimos os tributos para os veículos, o juros está caindo, já caiu 1,5%, e agora, hoje, 270 milhões para a área de inovação, pesquisa, desenvolvimento para o setor automotivo, autopeças também, para poder trabalhar junto com o setor privado e a gente poder avançar aí na inovação, na neoindustrialização.
Entre as ações anunciadas está o lançamento de um edital conjunto entre o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e a Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. São R$ 133 milhões de reais voltados para projetos estruturantes envolvendo alianças entre empresas e institutos de pesquisa. O restante do recurso será empregado em consultorias, cursos de MBA e iniciativas para acelerar a inovação e estimular projetos de pesquisa e desenvolvimento em toda a cadeia produtiva. Para o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, o Rota 2030 é um aliado importante para que o país avance em inovação.
Temos uma infinidade de opções para que a gente possa criar uma matriz automobilística compatível com as demandas, as necessidades e as peculiaridades do nosso Brasil. Então, a Rota 2030 vem permitir mais um fundo e mais uma opção de investimento que nós possamos fazer, que permitem que nós sejamos sempre na vanguarda da inovação, da tecnologia, da busca da produtividade e da eficiência.
Ainda como parte das ações para o fortalecimento do setor, em outubro, o governo havia anunciado 200 milhões de reais para descarbonização automotiva por meio da assinatura de um acordo de cooperação técnica com o BNDES. Reportagem Gabriela Noronha.
O edital voltado ao fortalecimento de empresas do setor automotivo está disponível em www.portaldaindustria.com.br.
Para fazer políticas públicas eficientes, não basta apenas que os gestores e técnicos de estados e municípios tenham dinheiro.
Eles precisam também ter capacitação para fazer uma gestão eficiente desses recursos.
Essa é a proposta do programa Capacidades do Ministério das Cidades, que foi relançado hoje.
A iniciativa vai levar conhecimento sobre áreas como desenvolvimento urbano, sustentabilidade e mobilidade, para melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras.
O novo programa Capacidades foi reformulado e relançado nesta terça-feira. A iniciativa visa capacitar agentes públicos e sociais nas três esferas do governo para auxiliar na implementação da política de desenvolvimento urbano de estados e municípios, como habitação, mobilidade e saneamento ambiental. O programa vai ensinar técnicas de gestão da aplicação de recursos e também técnicas de planejamento territorial voltadas para a melhoria da vida nas cidades. É o que explica o ministro das Cidades, Jader Filho.
E é essa a função do Capacidade, facilitar para que os técnicos das prefeituras, para que os próprios prefeitos, para que os vereadores, para que os técnicos dos governos de estado possam entender, possam facilitar a vida deles para que esses recursos, para que eles possam formar projetos sólidos e a partir daí a gente consiga fazer chegar o recurso aonde
A iniciativa se propõe a repensar as cidades de modo integrado, visando a sustentabilidade e, assim, reduzir as desigualdades e promover a justiça social. Cursos nessa área serão ministrados à distância pela internet com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, como explica a diretora executiva da instituição, Natália Teles da Mota.
Nós estamos falando de mais de 550 cursos disponíveis gratuitamente para qualquer pessoa do país ter a oportunidade de ter acesso ao conhecimento e melhorar, assim, as suas habilidades, as suas competências e a sua capacidade de entregar serviço público, de fazer a política pública acontecer.
O novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, prevê o desenvolvimento das cidades brasileiras. Os investimentos serão de 609 bilhões de reais em projetos de moradia, mobilidade urbana, urbanização de favelas, saneamento e gestão de resíduos sólidos. E outras informações sobre o Programa Nacional de Capacidades podem ser acessadas no site gov.br/cidades/capacidades. Reportagem Cleide Lopes.
E outra iniciativa que ajuda prefeituras e governos estaduais a executarem as políticas públicas propostas pelo governo federal é a Caravana Federativa.
Órgãos federais e ministérios estão percorrendo todos os estados do país para se reunirem com prefeitos e secretários. Esta semana a caravana chega ao Maranhão.
Nesta quinta e sexta-feira, a Caravana Federativa do Governo Federal chega em São Luís, no estado do Maranhão. Representantes de mais de 30 ministérios, bancos públicos e outros órgãos estarão presentes. A ação acontece no CEPRAMA, em São Luís. Para o secretário de Relações Institucionais, André Ciliano, a caravana ajuda as prefeituras a implementarem os programas do Governo Federal nos seus municípios.
A Caravana Federativa é a presença do governo federal, todos os seus ministérios, com os bancos públicos, com órgãos federais como FNDE, IFAM, como SPU, como IBGE, como Correios. É muito, muito importante que a gente possa ter a presença dos prefeitos, das prefeitas, né? Teremos a presença do governador, teremos a presença de secretários estaduais. Aguardo todos e todas agora na quinta-feira, a partir de 9h30 da manhã até as 18 horas. E também na sexta-feira, a partir de 9h30 até 14 horas.
Com passagem pelos estados da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins, a Caravana Federativa é promovida pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, com apoio da SECOM, e desempenha um papel importante em facilitar a comunicação entre os municípios e o governo federal. De Brasília, Voltaire Santos.
O ingresso de estudantes nas universidades por meio do sistema de cotas aumentou 167% em 10 anos.
De acordo com o censo do IBGE referente a 2022, mais de 55 mil pessoas ingressaram na educação superior pelo critério étnico-racial.
E quase 100 mil no recorte de candidatos que estudaram em escola pública.
Contribuíram para o resultado ações de democratização do acesso à educação ao longo da última década.
E este mês foi sancionada pelo presidente Lula a nova lei de cotas, que prevê o monitoramento anual da normativa.
Entre as atualizações que começam a valer no ano que vem, os quilombolas foram incluídos como beneficiários das cotas.
Usar as vagas reservadas em estacionamentos mais próximas das entradas de comércios e de rampas de acesso é um direito de idosos em todo o país.
Agora eles podem requerer a credencial para usufruir essas vagas direto no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito.
A repórter Luana Karen conta como funciona.
Assim que completou 60 anos, o taxista Edmilson Félix da Silva já quis garantir a credencial de idoso para usar em vagas reservadas nos estacionamentos.
Quando eu fiz 60 anos, eu falei, opa, vou atrás do meu cartão estacionamento. Aí perguntei para um, perguntei para outro, o cara falou, ó, tem um aplicativo. Você vai lá no aplicativo, você consegue tirar o seu cartão. Geralmente, quando eu vou ao shopping, eu procuro uma vaga de idoso, no supermercado.
Edmilson emitiu o documento seguindo apenas alguns passos no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O serviço começou a funcionar para cerca de 100 municípios de 17 estados. A expectativa é que, em breve, ele possa ser estendido a todo o país. Como explica Adroaldo Catão, secretário nacional de Trânsito.
A gente está fazendo essa emissão a pedido dos municípios. A gente está propondo, e isso já está em consulta pública, uma mudançazinha na resolução que vai permitir que a gente universalize esse acesso. Então, a partir aí, provavelmente de dezembro, final de dezembro, a gente vai ter essa resolução autorizando que todo município possa acessar diretamente pela CDT e obter sua credencial de idoso.
Todas as validações para a emissão da credencial de idoso são feitas no próprio aplicativo da carteira digital. Após a liberação, é só imprimir o documento e fixá-lo no painel do veículo. Por enquanto, apenas pessoas com mais de 60 anos que tenham carteira de motorista válida podem fazer o pedido da credencial pelo aplicativo. O idoso que não tem CNH, mas anda como carona em carros de terceiros, precisa fazer o pedido de forma presencial no órgão de trânsito local. Adroaldo Catão, da Secretaria Nacional de Trânsito, explica que o órgão trabalha para também liberar a credencial digital para o idoso que não tem CNH.
É um plano nosso aqui para realmente universalizar esse serviço, é que a nossa etapa final seja essa, que a gente também possibilite a emissão para o não condutor. A gente está trabalhando nas integrações de dados com outros órgãos para também possibilitar isso. Por enquanto, o cidadão que tem mais de 60 e não tem CNH, ele precisa ainda buscar no seu município.
A credencial de estacionamento é um documento obrigatório para uso de vagas especiais, tanto para maiores de 60 anos quanto para pessoas com deficiência física. As vagas são indicadas por pintura no chão ou placas em locais públicos e privados. Ao estacionar em vagas reservadas, os beneficiários devem obrigatoriamente colocar a credencial no painel do veículo ou em local visível. Estacionar sem credencial em vaga reservada pode levar a multa e pontos na carteira. A lista de municípios que já aderiram à credencial de idoso pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito pode ser conferida em portalserviços.senatran.serpro.gov.br. Reportagem Luana Karen.
O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, alerta beneficiários a não caírem em golpes envolvendo cobranças por serviços previdenciários.
O INSS não realiza nenhuma forma de cobrança para prestar o atendimento nem realizar seus serviços, que podem ser feitos pelo site ou aplicativo Meu INSS pelo próprio segurado.
Caso o cidadão seja vítima desse tipo de abordagem por telefone, aplicativo de mensagem, e-mail ou até mesmo por terceiros na saída de instituições financeiras, a orientação é não passe número de documentos, endereço ou efetue qualquer depósito em conta bancária para terceiros que se passam por representantes do órgão.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF confirma decisão que derrubou censura a reportagens sobre morte de mãe Bernadette.
Trabalhadora será indenizada por sofrer assédio moral durante gestação de risco.
No Maranhão, fazendeiro é condenado por manter trabalhadores em condições análogas à escravidão.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, primeira turma do STF confirma a decisão que derrubou censura a reportagens sobre morte de mãe Bernadette.
O Supremo já se manifestou anteriormente em favor da proteção de liberdade de expressão e contra a censura prévia. Marcelo Della Libera.
Em sessão virtual, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou uma decisão do ministro Luiz Fux, que havia suspendido decisões da Justiça da Bahia, que determinavam a retirada de reportagens do site Intercept Brasil sobre o assassinato da ativista quilombola mãe Bernadette, em agosto deste ano. Fux destacou que o STF já se manifestou em favor da proteção da liberdade de expressão. Segundo o ministro, se for confirmado eventual conteúdo injurioso ou calunioso, pode gerar a responsabilização penal ou civil posterior, mas não se justifica a censura prévia, como foi determinado pela Justiça baiana.
É válido o testamento de uma mulher que nomeou a filha mais velha como inventariante e curadora da parte da herança deixada para a filha menor de idade.
O reconhecimento da validade é do STJ, Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que tornou o testamento sem efeito, considerando que a possibilidade de nomeação de curador especial não se aplicaria com ambas as herdeiras necessárias, sendo também as únicas beneficiárias do testamento, não havendo justificativa para afastar o pai da administração dos bens deixados à co-herdeira incapaz. No entanto, a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da filha mais velha. Segundo o ministro relator Marco Butler, a interpretação do artigo 1733 do Código Civil deve se guiar pela preservação da autonomia de vontade do testador.
Operadora de produção deve receber R$ 20 mil de indenização por sofrer assédio moral durante gestação de risco.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Marla Lacerda.
A empregada disse que o serviço consistia em receber as peças, colocá-las na bancada e conferir as identificações. Por isso, precisava baixar várias vezes e pegar peso. Ela alegou que se sentava em caixas, mesmo com contraindicações médicas, e chegou a ter sangramento no local de trabalho, mas nenhuma providência foi tomada. Em primeiro e segundo grau, a empresa foi condenada por assédio moral. A empregadora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas, por unanimidade, os ministros da quinta turma mantiveram a condenação.
Concessionária de energia elétrica não poderá suspender serviço de consumidora inadimplente com diabetes.
A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, Neto Costa.
De acordo com o processo, a mulher precisa que os medicamentos que toma para diabetes fiquem refrigerados o tempo todo, mas ela não tem condições financeiras de pagar as contas de energia elétrica. Ao manter a sentença da segunda vara cível de Barretos, o Tribunal de Justiça de São Paulo destacou que a Constituição Federal estabelece que os serviços públicos de saúde devem oferecer atendimento integral à população, incluindo o custo de energia derivado do uso de aparelhagem médica. Assim, a concessionária terá que manter o serviço e o município deverá pagar 50% das faturas mensais da consumidora enquanto durar o tratamento.
No Maranhão, um fazendeiro foi condenado por manter 7 trabalhadores, incluindo um menor de idade, em condições análogas à escravidão. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, As vítimas vivem em dois barracos de palha, sem paredes, piso, portas ou janelas.
Nos locais não havia local adequado nem para o preparo dos alimentos, nem para as refeições.
Os trabalhadores também não tinham acesso à água potável em condições higiênicas, nem equipamentos de proteção individual.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores aprovam um calendário especial e votam amanhã, proposta que limita decisões monocráticas de tribunais superiores. Segue para a Câmara projeto que incentiva estudantes a seguirem a carreira de professor. Ministra das Mulheres anuncia mobilização para desmonetizar canais que propagam ódio contra mulheres. Boa noite. Seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que cria uma política nacional para incentivar estudantes a seguirem a carreira de professor. A relatora da proposta, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, lembrou que de cada 10 alunos dos cursos superiores, apenas 2 optam pela carreira de docente. O número é insuficiente e muitos ainda desistem da profissão após alguns anos de sala de aula. A reportagem é de Maurício De Sante.
A ideia da proposta é atrair estudantes do ensino superior para a carreira de professor da educação básica. Para isso, o projeto do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, prevê uma série de incentivos, como a concessão de bolsas para cursos de licenciatura, criação de campanhas públicas para atrair universitários que queiram se tornar professores, abertura de espaços de convivência entre graduandos e docentes da educação básica para a troca de experiências, estabelecimento de mentorias, entre outras ações. A relatora da proposta, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, lembrou que de cada 10 alunos dos cursos superiores, apenas 2 optam pela carreira de docente. O número é insuficiente e muitos ainda desistem da profissão após alguns anos de sala de aula.
Os números e a realidade em relação ao número de professores no Brasil, nós já temos um apagão docente em algumas regiões e em muitas áreas de conhecimento. E a preocupação principal do projeto é de valorização e, à medida da valorização, também o incentivo à formação, à busca e motivação dos alunos do ensino médio, os profissionais que já estão na docência, que permaneçam na docência.
A proposta volta para a nova votação na Câmara dos Deputados.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos adiou para amanhã a votação de novos impostos sobre rendimentos de aplicações no exterior, sobre as apostas esportivas e para serviços de streaming. No caso da regulação das apostas esportivas, chamadas bets, com regras sobre como será a cobrança sobre os ganhos e eventuais premiações, se aprovada nesta quarta-feira pela comissão, poderá ser analisada pelo plenário no mesmo dia. E os senadores aprovaram na tarde de hoje um calendário especial de votação para a PEC que limita decisões monocráticas de ministros de tribunais superiores, como o STF. O plenário decidiu votar a proposta já em 2 turnos na sessão desta quarta-feira. Propostas de emenda à Constituição precisam de 2 turnos de discussão e de votação, além de um quórum maior de aprovação em cada uma das casas do Congresso. O presidente do Senado entregou hoje ao presidente Lula uma proposta de pagamento da dívida bilionária de Minas Gerais. Rodrigo Pacheco vai se reunir com o governador do estado nesta quarta-feira para tratar do assunto. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou ao presidente Lula uma proposta para o pagamento da dívida de Minas Gerais, que ultrapassa 161 bilhões de reais. Entre as sugestões está o uso de créditos das estatais mineiras e de indenizações por desastres ambientais. Segundo ele, caberá ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, analisar a proposta. Pacheco insiste que esta opção é melhor do que o regime de recuperação fiscal, que prevê o congelamento de salários do funcionalismo e a venda de estatais. Ele defendeu também uma espécie de refinanciamento da dívida com a redução dos juros e um prazo maior de pagamento.
A União colaboraria muito se houvesse esse programa para aqueles estados que estão dispondo a dar os seus ativos e a pagar efetivamente a dívida, de ter o abatimento decorrente desse saldo que poderá ser liquidado em 144 meses.
Rodrigo Pacheco avalia que, se for aceita, a proposta de Minas Gerais poderá se transformar numa lei para substituir o regime de recuperação fiscal.
O instrumento é um projeto de lei complementar. A partir do momento que houver boa vontade do governo do Estado, do governo federal, do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa, de Minas e dos outros estados que interessam, eu considero que nós temos um bom caminho para o equacionamento desse problema.
O presidente do Senado deve receber nesta quarta-feira o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para oficializar a proposta de pagamento da dívida do Estado.
30% das mulheres já sofreram violência doméstica ou familiar e mais da metade dos agressores é o companheiro da vítima. É o que aponta a 10ª pesquisa do Data Senado de Violência contra a Mulher, lançada hoje na Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A 10ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher aponta que 30% das brasileiras já passaram por algum tipo de violência doméstica ou familiar causada por um homem. Dessas, 89% sofreram agressão psicológica, 76% violência física, 77% moral e 25% violência sexual. A chefe do Serviço de Pesquisa e Análise do Data Senado, Isabela Campos, destacou que 52% dos agressores são o marido ou companheiro e 15% são o ex-namorado ou ex-marido.
Isso mostra que o problema não é um problema do indivíduo, né? Não é da mulher, não é do agressor, é um problema da sociedade como um todo. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim, essa mulher não pode ficar sozinha.
A procuradora especial da mulher no Senado, senadora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, destacou a importância da pesquisa do Data Senado.
Pesquisa é como você dá o diagnóstico, aí o tratamento vem depois. Aqui seria um diagnóstico sobre a violência contra a mulher para a gente poder definir políticas públicas, né?
Foram ouvidas quase 22 mil mulheres em todo o Brasil, a maior amostra de toda a série histórica, iniciada em 2005. Também a mais longa, pois as entrevistas foram feitas durante um mês. A pesquisa completa pode ser acessada na página do Data Senado.
E em debate na Comissão de Direitos Humanos, a ministra das Mulheres anunciou a mobilização Brasil Sem Misoginia. Uma das ações será a desmonetização de canais que lucram com a difusão de conteúdos de ódio contra o público feminino. Repórter Marcela Diniz.
Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, detalhou a mobilização Brasil Sem Misoginia, que quer envolver diversos setores da sociedade na luta pelo fim de todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres. Uma das linhas de frente é a desmonetização de canais e influencers que difundem conteúdos misóginos. Nesse caso, não poderiam ser pagos pelas publicações.
Nós descobrimos que tem 80 canais no YouTube que pregam o ódio contra as mulheres todos os dias. Desses, 35 são monetizados. Então, além de pregarem o ódio, ainda ganham com isso. Portanto, o desafio aqui é desmonetizar também. Esses 80 canais têm 8 milhões de seguidores no Brasil.
A ministra das Mulheres destacou entre as prioridades a retomada de investimento nas casas da mulher brasileira e a regulamentação da Lei da Igualdade Salarial, que deve sair ainda nesta semana. As senadoras Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, e Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, reforçaram a importância do fim da discriminação salarial e manifestaram apoio da bancada feminina às ações de atendimento integral às mulheres em situação de violência doméstica.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou hoje o lançamento da edição do programa Jovem Senador de 2024, que terá como tema os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia. Pacheco explicou que os 27 estudantes vencedores do concurso de redação em cada estado e no Distrito Federal participam de uma semana de vivência legislativa. Durante esse período, os jovens senadores e senadoras elaboram propostas que poderão ser aceitas como projetos de lei pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Desde seu início, o programa Jovem Senador já mobilizou quase 2 milhões de estudantes em todo o país. Pacheco agradeceu os professores e professoras que estão na linha de frente e levam o concurso de redação para dentro das salas de aula.
Expresso em nome desta casa a nossa profunda gratidão e o reconhecimento pela dedicação e profissionalismo com que atuam no programa Jovem Senador. Sem vocês, não teríamos êxito nesta importante empreitada de levar educação e cidadania aos estudantes do ensino médio da rede estadual de ensino do Brasil.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Flávio Dino será acusado de crime de responsabilidade por não comparecer à Comissão de Segurança.
Presidente da Câmara afirma que pauta verde é prioridade do Legislativo.
Deputados de oposição lamentam morte de manifestante preso pelos atos de 8 de janeiro.
Boa noite. Preso no âmbito das investigações dos atos de 8 de janeiro, Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos, morreu nesta segunda-feira por um mal súbito no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele teve a prisão preventiva decretada, mas ainda não havia sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A morte repercutiu no plenário da Câmara.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, avalia que a morte de Clériston justifica o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O congressista argumenta que o magistrado foi negligente no cumprimento dos deveres do cargo ao ignorar vários pedidos de libertação imediata por causa de comorbidade grave. Além do impeachment, o deputado defende a criação de uma CPI sobre abuso de autoridade.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, afirma que Clériston da Cunha não foi detido por ser ladrão, traficante ou criminoso, mas por estar no local errado na hora errada. O deputado entende que há excesso de poder acumulado no Supremo, que precisa ser contido pelo sistema de freios e contrapesos. Para ele, se o Senado se omitir diante desse caso, também ficará manchado com o sangue de Clériston.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, quer sustar a medalha do mérito legislativo entregue ao ministro Alexandre de Moraes. Na visão do deputado, manter a homenagem significa desprezar os manifestantes que, segundo ele, foram presos injustamente. O congressista critica a atuação do judiciário que liberta criminosos em audiência de custódia, mas ignorou os pedidos de soltura de Clériston, feitos inclusive pelo próprio Ministério Público.
Por sua vez, General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, afirma que a culpa pela morte de Clériston é do presidente Lula, que, segundo o deputado, poderia ter agido para evitar as invasões aos prédios da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Na opinião do parlamentar, a omissão de Lula só não foi provada na CPI mista porque o colegiado tinha maioria da base governista.
Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, se diz indignado com a atuação do STF no caso de Clériston. Para o deputado, é inadmissível que a corte tenha ignorado as 36 visitas ao serviço médico da penitenciária e os 8 pedidos de soltura e de liberdade provisória encaminhado pela Procuradoria-Geral da República. Ele afirma que Clériston foi assassinado pelo sistema político, judicial e prisional, mas que sua morte não será em vão.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, entende que Clériston da Cunha era um preso político, vítima da ditadura da toga, assassinado pela falta de individualização da pena e pela ausência do devido processo legal. O deputado culpa Alexandre de Moraes e acredita que a morte de Clériston vai dar início ao impeachment do ministro. Na opinião do parlamentar, caso o Senado se omita, também se tornará responsável pela tragédia.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, considera o falecimento de Clériston mais um absurdo produzido pela justiça brasileira.
O parlamentar afirma que, enquanto criminosos recebem benefícios, um pai de família acaba morto por causa do descaso e da prevaricação de um agente do judiciário. Como policial militar, o coronel lembra que se um preso sob sua guarda sofresse qualquer atentado, ele seria responsabilizado. Por isso, o deputado pede a punição de quem deixou Clériston morrer na cadeia.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, avalia que a prisão de Clériston era injusta e que a culpa por sua morte é de Alexandre de Moraes. O deputado acusa o ministro de ignorar os pedidos de soltura de Clériston, mesmo após a demonstração de que seu quadro de saúde era frágil. O congressista espera conseguir mais 20 assinaturas para a abertura de uma CPI contra o abuso de autoridade de membros do Poder Judiciário brasileiro.
Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, se solidariza com a família de Clériston da Cunha e assinala que a morte dele era uma tragédia anunciada. O deputado culpa o ministro Alexandre de Moraes por omissão e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por não ter agido de forma mais rigorosa contra os desvios do judiciário. Ele entende que um pai de família não poderia ser preso por expressar suas opiniões e defender suas crenças.
Justiça.
O ministro da Justiça mais uma vez não compareceu à reunião da Comissão de Segurança Pública da Câmara, alegando ser alvo de ameaças de parlamentares. Deputados dizem que a ausência de Flávio Dino configura crime de responsabilidade. Acompanhe na reportagem de Ana Raquel Macedo.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, não compareceu pela terceira vez à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Ele havia sido convocado pelos parlamentares para prestar esclarecimentos sobre diferentes temas. Em novo ofício ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro da Justiça reiterou nesta terça-feira que é alvo de ameaças proferidas por parlamentares. Como alternativa à vinda à Comissão de Segurança Pública, Flávio Dino sugeriu novamente uma comissão geral no plenário da Câmara. O presidente da Comissão de Segurança, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, disse que denunciará Flávio Dino à Procuradoria-Geral da República para que o ministro responda por crime de responsabilidade no Supremo Tribunal Federal.
E essa é a terceira vez que o ministro da Justiça comete um crime de responsabilidade. Mesmo que ele venha na semana que vem, diante da falta, mais uma vez, reiterada, do ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Flávio Dino, nós vamos já, de ofício, secretaria, mais uma vez, oficiarmos a PGR, Procuradoria-Geral da República, comunicando a ausência e dizendo da não justificação e pedindo a instauração do competente processo de crime de responsabilidade.
Pela Constituição, a ausência injustificada de ministro de Estado convocado pelo Congresso poderá configurar crime de responsabilidade. Uma lei de 1950 prevê que, nesse caso, o ministro poderá ser alvo de um processo de impeachment. A convocação de Flávio Dino decorre de 23 de 30 pedidos hoje em andamento na Comissão de Segurança Pública. Entre outros pontos, os deputados querem explicações do ministro sobre temas como os atos do 8 de janeiro, a regulamentação das armas, a invasão de terras, as prisões relativas a dados falsos sobre vacinas, o corte de verba no orçamento de 2024 para o combate ao crime organizado, ataques a membros da comissão, notícias falsas sobre caçadores, atiradores e colecionadores, controle de conteúdo danoso no YouTube, criminalização de games e interferência na Polícia Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Política.
Giovanni Cherini, do PL, destaca a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao Rio Grande do Sul no último fim de semana. O deputado relata que mais de 1.500 pessoas participaram da cerimônia de filiação ao PL na cidade de Esteio. Segundo o parlamentar, a popularidade de Bolsonaro continua alta, mobilizando os cidadãos por onde passa.
Economia.
Preocupado com o déficit fiscal, o delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, considera que a geração de emprego é o principal caminho para o aumento da arrecadação. O deputado propôs uma emenda à Constituição que desonera a folha de pagamento em todos os setores da cadeia produtiva, a fim de substituir os programas assistenciais por empregos formais.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, ressalta que o Instituto de Finanças Internacionais prevê que o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil será de 3,2% em 2023. O parlamentar atribui parte desse sucesso às políticas públicas implementadas pelo governo federal, como a redução do desemprego e o aumento do consumo.
Em entrevista concedida nesta terça-feira, o relator da LDO, deputado Danilo Forte, reiterou que busca alternativas para o financiamento do fundo eleitoral em 2024. A reportagem é de Silvia Munhato.
O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, disse que pretende encontrar alternativas para o financiamento do fundo eleitoral no ano que vem. Ele afirmou que, como o custeio da máquina pública consome grande parcela dos recursos orçamentários, será necessário cortar parte dos investimentos previstos e citou o Programa de Aceleração do Crescimento. O governo previu apenas R$ 900 milhões para o fundo eleitoral, mas na eleição de 2022 foram gastos cerca de R$ 5 bilhões. A Comissão Mista de Orçamento já aprovou uma reserva temporária desse valor, retirando das emendas de bancadas estaduais. Mas os parlamentares rejeitam a ideia, porque esses recursos têm execução obrigatória. O total das emendas de bancadas sem a reserva seria de R$ 12,5 bilhões. Danilo Forte explicou que pretende entregar essa semana o seu relatório final, mas ainda espera pareceres técnicos sobre como ficam os contingenciamentos de recursos em 2024, após a aprovação das novas regras fiscais este ano. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, apresentou emenda à LDO determinando que o contingenciamento máximo respeite um crescimento mínimo das despesas de 0,6% em relação a 2023. Segundo ele, isso é o que diz o novo arcabouço fiscal. A cada 2 meses, o governo precisa verificar se a meta fiscal corre risco de não ser cumprida e aí decide pelos bloqueios. Para 2024, a meta proposta pelo governo é de déficit zero. O deputado Danilo Forte disse que pediu pareceres sobre a questão dos bloqueios para os consultores do Congresso e para o Tribunal de Contas da União. Em entrevista nesta terça-feira, o deputado voltou a dizer que pretende incluir na LDO regras para um desembolso programado dos recursos das emendas parlamentares que têm execução obrigatória. Questionado se isso não pressionaria muito o governo na liberação dos recursos, Danilo Forte respondeu que a política pressupõe disputa por espaço.
A obrigação de harmonizar e fazer o planejamento é do Poder Executivo. Agora, o desejo e a vontade de ver os investimentos sendo realizados é de quem os propõe. Todo mundo quer levar o dinheiro para o seu investimento.
Nessa quarta-feira, a Comissão Mista de Orçamento tem reunião marcada para a votação do relatório preliminar do Plano Plurianual 2024-2027. O plano traça as prioridades do governo para um período de 4 anos. Já a LDO dá as diretrizes para a elaboração dos orçamentos anuais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Educação.
Dandara, do PT de Minas Gerais, celebra o aprimoramento da lei de cotas já sancionada pelo presidente Lula. Relatora do texto na Câmara, ela destaca algumas mudanças, como a prioridade de bolsas para os cotistas, a determinação de que a concorrência se dê primeiro pela nota do aluno e depois pelas cotas, e a extensão das cotas para quilombolas e para pós-graduação.
Geraldo Rezende, do PSDB, comemora a abertura de cursos de fonoaudiologia, terapia ocupacional e serviço social na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. De acordo com o deputado, a iniciativa atende a uma demanda antiga de entidades do terceiro setor que cuidam de pessoas com deficiência por causa da escassez de profissionais nessas áreas.
Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, denuncia o descaso da Prefeitura de São Luís em relação às verbas do antigo Fundef. Segundo ele, o governo federal fez um acordo em março de 2022 para garantir R$ 400 milhões para o município. Mas o deputado afirma que o prefeito tem procrastinado as medidas necessárias para liberar os recursos para pagar os precatórios dos professores e viabilizar investimentos na educação da capital.
Tadeu Venere, do PT, conclama a comunidade escolar do Paraná a votar nos dias 28 e 29 de novembro contra a proposta do governo estadual de transformar 127 escolas públicas em instituições militarizadas. O deputado também condena a possibilidade de militares da reserva, sem treinamento adequado, receberem salários mais altos que os dos próprios professores.
Trabalho.
Vicentinho, do PT, participou de reuniões para discutir o papel dos sindicatos na defesa da democracia e dos direitos trabalhistas, que, segundo o deputado, foram atacados durante o governo Bolsonaro. Ele também exalta o trabalho realizado pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo. O parlamentar afirma que a diretoria tem sido implacável na defesa dos trabalhadores e no combate ao machismo, ao racismo e ao preconceito.
Luiz Couto, do PT, se solidariza com centenas de funcionários da fábrica têxtil Coteminas, na Paraíba, que após enfrentarem atraso nos salários, foram demitidos. Ele critica o governo estadual por não intervir na situação ou oferecer alternativas, como incentivos fiscais para a empresa. Ele lembra que a Coteminas é responsável por 20% do consumo nacional de algodão e, além das instalações na Paraíba, tem fábricas em Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Norte.
Desenvolvimento regional.
Silvia Cristina, do PL, critica o silêncio do INCRA ao ignorar convite do movimento Rondônia Pede Socorro, em que mais de 1.000 produtores rurais reivindicam regularização fundiária. Ela lembra que o INCRA foi criado há mais de 50 anos com o objetivo de promover a regularização fundiária. A deputada também repudia o tratamento desrespeitoso dado aos produtores e pede respostas do órgão.
Érica Hilton, do PSOL, acionou o Ministério Público para multar a concessionária de energia Enel em R$50 milhões por dia de apagão em São Paulo. Para a deputada, é um absurdo que as empresas só pensem no lucro e não respeitem os consumidores. Ela acrescenta que o problema que atingiu a capital é reflexo da falta de zelo e da falta de preparo dos governos estadual e municipal para enfrentar as crises climáticas.
Para Pedro Aihara, do Patriota de Minas Gerais, é cruel que depois de 8 anos do rompimento da barragem de Mariana, o maior desastre ambiental da história do país, os responsáveis não tenham sido punidos de acordo com o tamanho da negligência. Ele também critica a governança da Fundação Renova, encarregada das ações de reparação. O deputado afirma que a fundação prefere pagar as multas pelo descumprimento das ações, em vez de implementar as políticas acordadas.
Transportes.
Josenildo, do PDT do Amapá, chama a atenção para o lucro líquido da Latam no terceiro trimestre deste ano, que chegou a US$232 milhões, o que equivale a cerca de R$1 bilhão. O parlamentar acha injusto que, enquanto companhias aéreas comemorem lucros bilionários, os brasileiros tenham que pagar preços exorbitantes nas passagens nacionais.
Relações Exteriores.
Padre João, do PT de Minas Gerais, condena as ações de Israel contra a Palestina ao longo dos últimos 75 anos. O deputado alega que o plano israelense é eliminar o povo palestino. No conflito atual, o deputado cita a ocorrência de inúmeros crimes de guerra, como a morte de crianças, civis e profissionais de saúde, além da destruição de escolas e hospitais. Ele pede que a comunidade internacional se una em favor da população palestina.
Meio Ambiente.
Milton Tato, do PT Paulista, alerta que no ritmo atual de emissões de gases de efeito estufa, o mundo caminha para um aumento da temperatura média de 2,5 graus centígrados neste século. O deputado observa que, se não houver avanços em programas de proteção ambiental, surgirão diversas áreas inabitáveis no planeta. Ele destaca como prioridade a aprovação de projetos de combate aos agrotóxicos, de crédito de carbono e de incentivo aos bioinsumos.
Presidência.
O presidente da Câmara participou por videoconferência da abertura do seminário da Organização Internacional do Açúcar, realizado em Londres. Arthur Lira reiterou que a pauta verde é prioridade do Legislativo, como informa o repórter Tiago Miranda.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a Câmara tem se esforçado para manter o Brasil no protagonismo nos debates sobre desenvolvimento sustentável. Segundo ele, a chamada pauta verde é prioridade do Legislativo para as próximas semanas e para os próximos anos. Ele participou por videoconferência da abertura de seminário da Organização Internacional do Açúcar em Londres.
O principal desafio da humanidade hoje é encontrar caminhos e soluções viáveis e duradouros para conciliar as demandas por crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental.
Lira destacou alguns projetos prioritários em pauta na Câmara. Entre eles, a votação do mercado de crédito de carbono, que cria incentivos econômicos para fontes energéticas de baixa emissão e que pode ser votado nos próximos dias. O texto já foi aprovado pelo Senado. O presidente também citou proposta que traz medidas para estimular o uso de combustíveis sustentáveis no setor de transportes, como o diesel verde e o aumento do teor de etanol na gasolina. O texto do Executivo é chamado de Projeto de Combustível do Futuro. Outro projeto que está entre as prioridades da Câmara é o que estabelece o marco regulatório para a chamada produção de energia offshore. O texto já foi aprovado pelo Senado e define regras para a exploração de energia eólica, solar ou das marés em alto mar. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Luiz Gustavo Xavier, Thiago Miranda.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.